Sejam muito bem-vindos a mais um SellerCast, um podcast de negócios 100% focado em marketplaces.
E hoje o tema é polêmico. Polêmica na mesa, hein? Ainda vale a pena vender no Mercado Livre?
Será?
Será? Que muita coisa está acontecendo, a concorrência está aumentando, a galera depois da pandemia só quer vender na internet. Será que ainda tem espaço para todo mundo?
Será?
Será?
Mas que?
Que? E comigo, para me ajudar a debater sobre esse tema, hoje vai ser pesadão aqui, hein? Diego Capelletti, meu irmão e sócio.
Bora lá.
Bora lá? Vamos para polêmica?
Enfrentar as perguntas capciosas sobre o Mercado Livre e debater esse tema que tá assombrando muita gente.
É. E também Giovanni Bittencourt, seja muito bem-vindo.
Isso aí, pessoal. Hoje vamos falar bastante sobre o lado amarelo da força e o pessoal que está com medo, dá para participar ainda dessa força aí? Dá para vender ainda no Mercado Livre ou será que ficou sinistro demais?
Boa demais. Então, bora lá. Vamos começar falando sobre o tamanho do Mercado Livre no Brasil hoje, né?
Sim.
O Mercado Livre possui, apesar de parecer assustar, possui mais de 3 milhões de vendedores dentro do Brasil. Isso foi algumas últimas informações que eu recebi. Eu sempre falava mais de 1 milhão de vendedores, para, né, não ser uma informação ali sem fontes, mas mais de 3 milhões de vendedores. Não significa que todos estão vendendo, mas realmente tem muita gente vendendo lá dentro. Mas também é o maior marketplace do Brasil. Então, líder de mercado há muitos anos, desde que a gente conhece ali como empreendedor. Em 2010, a gente começou, eu e o Diego, a empreender no Mercado Livre. Muita coisa mudou de lá até então, né, Diego?
Nossa Senhora, muita coisa. E ultimamente está mudando mais coisas ainda, com mais intensidade, mais rapidez, né? A cada 3 meses, pelo menos, tem alguma atualização diferente. Faz uns 2 anos que já está assim.
Estão se movimentando forte. Né?
Muito forte.
Para quem não conhece muito da nossa história, eu e o Diego somos irmãos e a gente estava buscando empreender, buscando um estacionamento, algo assim na internet para abrir. Foi quando a gente encontrou a possibilidade de comprar produtos da China e vender no Brasil. Começamos a comprar e vender no Mercado Livre. Na verdade, começamos a comprar e vender para amigos. Os amigos acabaram. A gente começou a vender no Mercado Livre.
O Mercado Livre foi a primeira plataforma que vocês colocaram
online,
a mão ali.
Foi.
Online, sim.
E desde então, a gente nunca passou um dia sem vender online. Olha que louco. Quase 13 anos aí vendendo online. Foi muitos altos e baixos. Nem tudo foi rosas, mas isso também fez nossa vida, né? Como empreendedor, sim. Como... vida pessoa física também, e foi muito bom para nós.
Tomara que isso não seja um spoiler do que a gente ainda vai conversar aqui nessa mesa, mas uma análise aqui. Quantos anos já fazem que vocês vendem no Mercado Livre? Foi a primeira plataforma, vocês ainda vendem, já transitaram entre outros marketplaces e ainda vendem.
Nunca saímos de lá.
E acredito que possivelmente não temos, por enquanto, um motivo muito plausível para sair. Então, aí vocês já vão pegando os spoilers, igual o Giovanni falou. Mas, porém, todavia, nossa energia não está total no Mercado Livre também. E por que isso? A gente vai falar nesse podcast hoje. Quem ficar até o final vai entender qual estratégia a gente adotou e o que a gente sugere para todo mundo aí que está nos escutando. Tá? Mas uma coisa é fato. O Mercado Livre é o maior da América Latina. São gigantes, têm uma estrutura absurda. Fazem 4 anos que eles investem mais de 15 bilhões de reais no Brasil por ano. Você olha... Você coloca lá Google Notícias Mercado Livre, tá? Mercado Livre contrata 5 mil funcionários para a Bahia. Mercado Livre contrata 3 mil funcionários para São Paulo.
Mercado Livre investe não sei quanto em logística.
Exato.
Não sei quantos bilhões. É. Todo ano sai uma notícia dessa. Bilhões e bilhões investidos.
Investindo em avião, investindo... E você vê todo esse investimento retornando em lucro. Todo fechamento é uma empresa listada lá na Bolsa. Todo fechamento aparece ali. Mercado Livre bate recorde de lucro. Ou seja, eles estão crescendo muito como empresa.
A presença do Mercado Livre na mídia também, eles aparecem, eles gostam de mostrar, aí, estamos aqui.
Exato.
Né? Fizeram um puta de um stand gigante na Comic Con do ano passado, que era um evento que não tem nada a ver, eles estavam lá para promover também.
Então, é isso que a gente está falando. Eles são os maiores do Brasil. O foco deles é Brasil. Isso é importante. Apesar de ser uma empresa argentina, o foco está no crescimento do Brasil todo. Maior parte do investimento pesado deles vem para o nosso país, que eles sabem que tem muita coisa para expandir. Mas... como empresa, tá show de bola. E para o vendedor? Será que tá tão bom assim? Será que ainda vale a pena? Será que ainda dá para começar a vender? Então, esse é as polêmicas que a gente vai trazer aqui. Né? O meu ponto de vista resumido, e a gente vai debriefando tudo isso, é que o Mercado Livre é ultra concorrido hoje em dia. qualquer um pode começar, mas não é qualquer um que vai ter resultado. Então, se for CPF ou CNPJ, você consegue abrir sua conta lá. E que eles estão travando um pouco o crescimento de novos vendedores, na minha visão. Estão colocando algumas travas, que eu não sei se vai ser para sempre isso, mas você que é novo vendedor, você precisa ser um pouco resiliente para começar a vender lá dentro. Ah, mas Bruno, outras plataformas, você fala tanto de Amazon, então a Amazon não trava? Gente, a Amazon tem os desafios dela, que não é de travar o pequeno vendedor, mas tem os desafios dela de bloqueio, de burocracia. Nenhum marketplace é perfeito. Inclusive, a gente já gravou um podcast falando isso, né? Como seria um marketplace perfeito? Pegamos todos os pontos de cada marketplace e montamos um dos sonhos aqui. E nem ele era perfeito.
Nem ele era perfeito. Era o melhor que nós temos, era, mas não era perfeito.
Boa. Era o melhor que nós não temos.
É, é o melhor que nós poderíamos ter, mas...
Exato. Enfim, então a minha visão que já é, trazendo, né, a resposta desse podcast para a gente poder fazer esse debriefing de cada ponto, é que é possível sim. É muito possível. Tem gente começando hoje e faturando alto e vivendo de Mercado Livre. Se eu não me engano, não sei se é 100 mil ou 500 mil vendedores no Brasil vivem de Mercado Livre como renda principal. E aí fechou as portas? Não, lógico que não, gente. Tem muito espaço para todo mundo. A única coisa que a gente tem que saber é que o mercado é profissional. Se você for para entrar, para vender igual um amador, sem se preocupar em qualidade de produto, de imagem, de pesquisa de mercado, for criar só uma rendinha extra no Mercado Livre, vai ser difícil.
E é difícil também, porque com essas atualizações, se a pessoa quer só uma rendinha extra, normalmente ela não vai pôr foco 100% no negócio. E vem essas atualizações, muda uma coisa que pode tirar a empresa do jogo de um dia para o outro.
Sim.
Igual essa atualização dos anúncios lá que não prestam um bom atendimento.
Acabando
do nada, derruba um anúncio que fatura muito. E se o cara não está atento em fazer as outras estratégias, testar outras coisas, ele sai fora do jogo.
E para quem já vende há muito tempo, essas mudanças, esses picos, porque o Diego falou, de dois meses, de quatro meses tem mudança. Mas agora a gente está passando por um pico de mudanças. E é muito louco, porque é a mesma coisa se você pegar um jogo de baralho, um pôquer, tá no meio do jogo, junta todas as cartas, embaralha de novo
e redistribui.
Redistribui. Quem está atento, quem está à frente do mercado, se destaca e tem uns crescimentos absurdos. Então, a gente já passou por isso várias vezes, né, Diego? Várias vezes mesmo. A gente vai estar atento à novidade, arrebenta, daí a gente fica um pouco acomodado, já estamos vendendo bem,
começa
a cair.
Às vezes não é nem cair, é travar o faturamento. É. Muita gente fala, nossa, mas tá, meu faturamento no Mercado Livre está travado. É que ele mudou alguma coisa que você não se atentou, só que você está vendendo porque seus anúncios já estão posicionados, mas ao longo do tempo, se você não se atualizar, o faturamento começa a cair.
Ou o contrário, um cara que estava travado ali,
do
de
nada,
repente,
tipo,
agora o zap está na minha mão.
Exato.
Explode dentro do negócio. Então, fiquem atentos a todas as novidades. A gente vai trazer aqui algumas que a gente está mais por dentro, falar um pouco sobre isso até o final do podcast. Mas saibam já desde o começo, é possível. E a gente vai dar dicas aqui como driblar essa alta competitividade. É possível, só que não é fácil. Se alguém está te vendendo isso como um trabalho fácil, como um negócio fácil, não é.
Sai correndo.
Sai correndo. É um negócio. E como que a gente cria um negócio? Se esforçando, trabalhando, estudando, aplicando, investindo. Ah, mas Bruno, eu não tenho dinheiro para investir, eu não sou um investidor. Gente, não estou falando de grandes fortunas, estou falando de R$300. Você consegue começar a vender no Mercado Livre. Mas como isso, Bruno? Você vai começar a comprar um produto, dois produtos, colocar lá, preço baixo, no começo você vai ganhar quase nada. Aí você vai conseguir revender, você vai conseguir recomprar. Aí daqui a pouco você vai ter dinheiro para comprar uma caixa fechada.
Aí você vai reinvestir.
Aí você vai reinvestir e assim você vai criando sua bola de neve. Beleza? Então, vamos começar
desse. É super possível, só que tem que regular as expectativas. Isso. Porque muita gente, todo mundo praticamente fala, ah, pode começar com R$300. Só que a maioria dos influencers desse mercado postam lá ganhando dinheiro, faturando 100 mil, 200 mil. Se você começar com R$300 e não fizer mais nenhum outro investimento, é possível chegar? É, mas é igual a gente. A gente demorou 6 anos, eu acredito, para chegar num faturamento de R$500 mil. Porque a gente começou com literalmente R$300. Depois a gente pegou cartão emprestado, etc. Mas não foi um investimento muito alto no começo, né?
Sim.
Então, a gente demorou 6 anos para chegar nesse faturamento. Não. Agora, uma pessoa com mais capital vai chegar muito mais rápido nesse faturamento, né?
A gente vê pessoas em 3 meses chegando a R$100 mil por
Sim.
mês. Então, é possível. Mas, gente, mais uma vez, nosso negócio não é mágica. Você olhou a pessoa chegando em R$100 mil por mês em 3 meses, o que ela tem de diferente?
Dinheiro.
Dinheiro.
E tá aplicando, né, as estratégias corretas.
Dinheiro, porque não adianta você querer chegar em 100 mil reais com 1.000 reais de faturamento. Esses dias me falaram, né, Bruno, começar com 5 mil ou 20 mil, eu consigo até o final do ano fazer 1 milhão? Não. Em hipótese alguma.
Dinheiro não dá cria.
O que, que você vai... Faz as contas aí na cabeça, gente. Se você for muito bem, você vai conseguir 20% de lucro bruto. Se você não tiver mais despesa nenhuma no seu negócio, você vai pegar todas as suas vendas e vai crescer em estoque 20% ao mês. Então, você vende, tem 10 mil reais. Tem 10 mil reais para investir. Fatura 20 mil, você vai ter 20% de lucro, é 4 mil que você vai aumentar de capital por mês.
Então, de 10 vai para 14.
Isso no melhor dos mundos.
Se você vender 100% do seu estoque em um mês. E assim, você vai fazendo as contas, você vai ver quanto tempo vai demorar.
Se você vender uma boa parte do seu estoque, se você não tiver prolabore, não tiver custo nenhum, você é isso. De 10 vai para 14, de 14 vai para 17, 17 vai para 25. E aí vai crescendo. Aí daqui a pouco 100 já vai para 115, de 115 já vai para... Aí a bola é igualzinho uma bola de neve de desenho. Você joga ali, ela começa pequenininha, se você não parar ela ou não retirar a neve dela, ela vai crescendo. Só que tem que ter frieza. E a gente acertou muito nisso no nosso começo. A gente estava faturando 40, 50, 60 mil por mês, tirava 200 reais para cada um, 150 reais para cada um, e nosso negócio voando, e a gente nunca passamos fome, graças a Deus, mas a gente não tinha conforto nenhum. E nosso negócio estourando. É frieza e saber onde você quer chegar.
A gente,
né,
faturava mais de 50 mil reais por mês, a gente comprou um escortão de meio. Meio co escortão que, nossa senhora, gente, chovia nossa, dentro.
Nossa, escorte 95 prata modelo sapão europeu. Até hoje eu lembro desse carro. Você saía fedendo gasolina do carro, você pegava a Dutra chovendo, entrava água por baixo no assoalho, saía com o pé molhado do carro. O Diego uma vez resolveu descer pro litoral, pra Ubatuba, com o carro, velho. Coisa mais louca que eu acho que ele já fez. Pra subir, não funcionava direito o negócio, ele teve que ir com a cabeça pra fora na chuva.
É, funcionava, só que não limpava. Não sei se estava desregulado, o que que era, borracha antiga. Eu tive que com a cabeça tudo molhando pra poder enxergar.
E pra quem conhece
enxergar.
A Serra de Ubatuba, é tenso demais, cara, aquela serra. Enfim, gente, o que que a gente falou esse daqui brincando, relembrou um pouco da nossa história, né? Uma nostalgia aí. Mas é para saber que a gente tinha possibilidade de comprar um carro zero. A gente tinha possibilidade de comprar um carro bom, mas a gente...
Era isso ou engordar o porco.
Isso, eu acho que foi um ano depois da gente começar a vender que a gente comprou. Porque a gente começou... Eu lembro que a gente comprou o carro quando eu tinha acabado de tirar a carta. E é 18 anos e meio, mais ou menos. E a gente começou a vender, eu tinha 17 anos e meio. Então, foi um ano depois de começar a vender que a gente comprou o carro. E é claro que depois a gente fez nossas loucuras também. Teve uma época que a gente foi e comprou uma caminhonete zero lá, top de linha e tal, do nada, assim, a gente chegou com a caminhonete.
Do nada.
É normal a gente fazer essas loucuras na vida, mas a gente vai aprendendo.
A gente não,
né,
é perfeito, né? A gente também erra.
A gente errou bastante nessa trajetória e tá aqui pra compartilhar essas experiências com vocês, pra vocês não errarem.
Mas valeu a pena a caminhonete toda.
Valeu,
era
foi da hora. Enfim, turminha, Mercado Livre vale muito a pena, mas é muito competitivo e você tem que ser profissional. Então vamos falar um pouco aqui primeiro sobre o que é ser profissional e depois como fugir um pouco da competição para você conseguir se destacar lá dentro. Fechou?
Fechou. Fechou.
O que é ser um profissional, então, lá dentro do Mercado Livre? Primeira coisa que você tem que fazer, vamos falar de escolha de produto, mas é escolher mais para frente com mais afinco ali, mas é escolher bem um produto. Então, o que é escolher bem um produto? Um produto que realmente esteja vendendo no momento e com menor concorrência possível. Ok? Existem ferramentas que te ajudam a encontrar os melhores produtos e analisar mercado. Então, eu vou falar aqui logo de cara o Seller Spy.
Que é a melhor e mais barata.
Que é a melhor e mais barata do mercado ali. Basicamente, ela monitora 6 milhões de anúncios do Mercado Livre todos os dias e te entrega os produtos que estão vendendo no momento ou te entrega toda a base de dados. Você pode monitorar os 6 milhões de anúncios e ver quanto que vendeu, quanto foi criado cada anúncio, qual que é a tendência, qual que é a visita de cada anúncio dos 6 milhões. Isso daí é um fato. E ele tem uma função muito interessante que é o produtos quentes, que você consegue ali saber, ó, quero o que foi criado nos últimos 30 dias e já está bombando de vendas. Isso, para mim, é a melhor função dele. Por quê? Porque, velho, se alguém criou há 30 dias esse produto e está vendendo 100, 200, 300 unidades, você também consegue. Ah, mas Bruno, estão vendendo muito barato e tal. Então, a gente vai encontrar o que é possível para você. Porque existem duas estratégias hoje de posicionar produto no Mercado Livre. Uma é descer o preço, arrebentar no Ads, e é para quem tem caixa, para quem tem dinheiro. e o outro é você fazer anúncios de alta qualidade, com margem baixa e ter paciência e saber esperar. Não tem mágica, é um ou dois. É claro que daí tem os métodos, né? A gente tem o nosso método no treinamento que a gente ensina o passo a passo ali, o A mais B, o que, que a gente faz.
E tem que monitorar também para você não perder tanto dinheiro, né? Isso. Quando você vai ativar essas estratégias mirabolantes aí dos gurus do mercado aí, que mandam baixar o preço e etc. Não é que não funciona, não é uma crítica, mas não é que não é para todo mundo.
É. Funciona tem que... e a gente faz, né? Em alguns casos a gente faz.
Mas
né?
A gente já tá uma. Já tem um caixa para poder investir Exato. Nisso. Mas tem outras estratégias que dá para ir ao longo prazo e posicionando
e
também.
O grande problema das pessoas é que elas, às vezes, não têm tanto caixa e tá fazendo essa estratégia.
Vai quebrar.
Vai quebrar. Além disso, às vezes ela tem um caixa médio e tá fazendo essa estratégia e não tá monitorando. Daí ela gasta R$2,000-R$3,000 de prejuízo num produto. Ah, não tá funcionando. Vai para outro produto. Vai para outro produto, Exato. Queima R$20,000 e não valida nenhum.
Não posiciona nenhum.
Por quê? Não está monitorando. Então, sempre, gente, escuta a gente, que a gente prefere que vocês não façam essa estratégia de preço baixo. A gente prefere que você vá com o pé no chão, começa no Mercado Livre, vai demorar bem mais, mas vai para a Amazon também. Então, na Amazon você vai vender rápido e no Mercado Livre, pé no chão, longo prazo. Máximo, você vai fazer empatar ali, ativar um ads ali no máximo e vai aumentando o preço do produto e diminuindo o ads, tá? Mas, se você resolver fazer a estratégia de posicionamento turbo, ou seja, pôr o preço do produto lá embaixo, ativar ads e deixar queimar dinheiro para posicionar, por favor, eu quero fazer aqui uma como chama?
Solicitação.
Uma solicitação, não. Enfim, quero compartilhar algo com o mercado. Quero educar o mercado nisso. Monitore o seu posicionamento. Não adianta você vender 1.000 peças no prejuízo se você não sabe se o seu produto subiu quantas posições. Você não sabe se você foi para a primeira página ou não. Essa estratégia é para quem sabe monitorar posicionamento. E como que você monitora? Pode ser manualmente, todo dia você entrar, procurar o seu produto 2, 3 vezes por dia e ver em que posição ele está. Pode ser por ferramentas também. Então o Seller Spy, não estou falando para vocês usarem o Seller Spy, só aproveitei o gancho que ele tem essa função lá.
E eu estou falando para vocês usarem o Seller Spy sim, porque ele monitora e é um preço muito barato.
Diego é jabazeiro.
Não é que é medo,
que às vezes a pessoa vai pensar, né? Nossa, ele só está falando da ferramenta, mas é real, mas vale mas, muito né? É a melhor opção.
Vale
sem
a
sombra de dúvida, é a melhor opção. E a necessidade da galera que quer usar essa estratégia.
É ruim também você não cuidar do seu posicionamento, porque você, lógico, você está fazendo estratégia de preço baixo, é para posicionar. Depois que posicionar, você vai passar a lucrar,
vai
você não é maluco.
Aumentar,
né? E aí você não está monitorando, você sobe o preço e despenca de novo, você fica frustrado e fala,
o
já
que
era.
O que aconteceu?
Vou desvalidar esse produto aqui, não está mais
então,
valendo.
Tem a maneira certa de diminuir o preço, tem a maneira certa de aumentar o preço.
Exato.
É isso aqui, isso daí a gente fala
no
treinamento.
Eu vou validar mais ainda o meu jabá. O cara está disposto a investir R$2.000 a R$5.000 de, entre aspas, prejuízo para posicionar um anúncio e não vai contratar uma ferramenta de R$99?
É. E ainda dá para fazer R$79,90, eu acho, dependendo do plano que a pessoa escolher, né? É absurdo. Mas acho que a galera aí que está nos escutando entendeu? O melhor dos mundos, gente, é não perder dinheiro. E eu chego muita gente que se frustra com o Mercado Livre usando essa estratégia sem monitorar e perdendo dinheiro. E daí chega para mim e fala, não aguento mais perder dinheiro, mas o que você está fazendo? Baixando o preço do produto até posicionar na primeira página. Mas você está monitorando? Que posição que está? Não sei. Ué? Não faz sentido nenhum. A pessoa vai, espera aumentar as vendas, daí começa a aumentar o... Não, vai monitorando. Enfim, então, nossa contribuição para o mercado aqui. Só façam isso, funciona sim. Como o Diego falou, não é uma crítica a ninguém. Funciona pra caramba. É o que mais funciona, na verdade. Só que você precisa de muita grana e precisa monitorar. Não tem tanta grana assim? Vai pro certo, que é põe seu preço de empate ali e tenha paciência. Vai demorar pra caramba pra você posicionar porque a concorrência é alta. Então o que, que você vai fazer? Quanto isso você vai vender em outros marketplaces. E daí as vendas daqui vai somando com aqui e vai transformando sua bola de neve. Sempre esteja em dois marketplaces para usar essa artimanha. Pô, comecei a vender bem na Shopee ou na Amazon, em qualquer outro. Aí comecei a vender bem essa xícara aqui na Amazon. Vou ter que comprar uma caixa fechada desse produto que eu estou vendendo bem. Vamos pegar esse produto em específico? Vamos ali dar uma cutucada no Mercado Livre para ver se a gente posiciona esse, já que eu estou com profundidade de estoque, etc.
Pagando mais barato por ter comprado de caixa, etc.
Vamos focar em um produto ali? Vamos. Cuidado também, gente. Eu estou cansado ali de receber pessoas também que estão nessas atualizações do Mercado Livre, estão focando em um produto só, ou dois no máximo. aí dá um pau um anúncio do produto, acabou metade da empresa da pessoa. Não estou falando para comprar muitos produtos, pelo contrário. Você tem que, máximo ali que você consiga de diluir a representatividade do seu faturamento sem ter muitos produtos é o mundo ideal. Então, ter 10 a 20 produtos pelo menos anunciados é uma segurança que você tem dentro do Mercado Livre. E lembrando que qualidade, vamos voltar a falar em qualidade aqui. Tem várias coisas que a gente fala de qualidade, né? Então, busca de produto é no fator qualidade. Outra, qualidade de estoque. Tenha profundidade de estoque. Porque se você pausar o seu produto, você perde tudo que você está fazendo. Então, você que está investindo aí mas milhares de reais em um único produto, tenha certeza que esse produto não vai acabar no fornecedor. Compre mais estoque, compre estoque para 2 meses, sempre fique com 2 meses de avanço de estoque, porque se acabar, mais da metade do dinheiro que você investiu vai para o brejo. Ou seja, estou falando, o mercado não é mais para amadores.
Exato.
Né?
Eu ainda acho que tem uma teoria ainda, que a gente sempre fala sobre concorrência e profissionalização do mercado, que o mercado está ficando profissional e essa concorrência está sendo... É uma forma de você desviar da concorrência com a profissionalização dos seus anúncios, etc. Mas ainda tem uma teoria que tem um creminho a mais ainda. Eu acho que tem mais uns 5% aí dos sellers que está passando de profissionalizar. Está gourmetizando já a coisa.
Uhum.
Né? Eu acho que o negócio está
em outro mais, nível. É mais um nível, né, que vai subindo. Então, se tratando do gourmet ali, né, a gente vem em qualidade em busca de produto. A gente depois... fala ali de estratégia, né? E agora a gente pode falar dos anúncios, da qualidade das fotos dos produtos. Se você for para entrar para competir com uma foto só, gente...
Eu acho que a qualidade dos anúncios não é nem mais um nível de profissionalização, é um básico, mas sim uma obrigação de todo seller que entrar, esse aí...
A qualidade é uma obrigação mesmo. Então hoje, o Mercado Livre está disponibilizando, deixando você colocar até 10 fotos. E dizem lá os partners, as empresas de consultoria do Meli e tal, que se você tiver 1, 5 ou 9 fotos, é a mesma coisa para o algoritmo. Agora, se você tiver 10 fotos do produto, o algoritmo ganha uma tagzinha ali que você pode vender, posicionar mais o seu produto.
Ó, que segredo bom, hein?
Ó, a dica de ouro aqui que só pega em consultoria, gente. Isso daqui a gente está validando a nossa empresa como consultoria certificada do Meli. E é uma informação interna que a gente pegou e está compartilhando aqui com vocês.
Isso que o Bruno é bom de esconder o ouro, cara. Até a garrafa de café ele escondeu lá no canto.
Você quer mais?
Eu quero.
Literalmente.
Cara, querendo um cafezinho e eu escondendo aqui. Enfim. Então, 10 fotos ali tem... Vamos falar segredos aqui, então? É para abrir o jogo ou não?
Ah, eu não abriria, não.
Abriria, não?
Mentira.
Gente, vídeo... Está impactando também no algoritmo do Meli. Se você não tem vídeo ainda no seu anúncio, coloque. Ai, Bruno, mas eu não sei produzir o vídeo. Então, vou dar uma dica de ouro aqui que você já pode ter visto em outros anúncios. E agora você vai entender o porquê. Pegue um vídeo institucional do Mercado Livre e adicione no seu produto. Por que isso? Porque você... Não sei se você já viu, a quinta foto é um vídeo de um balão do Mercado Livre, alguns produtos lá no Meli.
Eu já vi isso, mas não imaginei que fosse esse tipo.
Não
de
é
coisa.
O Meli que coloca, é o vendedor que não tem vídeo do produto e coloca ali só para o algoritmo ticar que ele tem um vídeo para ele poder posicionar melhor o produto. Doido?
Doido.
Agora, outra coisa que a gente vai trazer mais no final, a gente já trouxe nos podcasts passados também, os vídeos curtos lá, que eu esqueço sempre o nome, os clips do Mercado Livre. Gente, todo mundo tá falando, o Andrezinho lá do Meli falou, na última vez eu falei que não ia falar quem falou, né? Falou.
Foi.
Liberei. Foi. Agora não tem corte podcast, é isso aí. Falou que o negócio é bruto, gente. Ele não deixou claro com todas as letras que posiciona, mas ele deixou em partes que posiciona. Então, se você não tiver ainda o clips, você pode produzir algo em casa, vai ser até divertido, né? Para o vendedor ali ter criatividade de produzir ou pegar algo pronto, fazer uma edição, colocar ali, mas ali está fazendo diferença. Então, quer ter alta qualidade de anúncio para competir de igual para igual com os grandes? 10 fotos, vídeo normal, vídeo clips, ficha técnica total preenchida. Outra dica de ouro também, gente, GS1 Brasil EAN. Já não está rolando mais o EAN genérico. Você consegue criar seus anúncios e tudo, mas o Mercado Livre, a Amazon, os marketplaces... Já estão conectados com o GS1 e já sabe qual é real e qual não é. Ah, Bruno, vou comprar meu código de barra no Mercado Livre. Não rola mais, gente. Você vai ter ali só por ter, mas não vai estar posicionado porque você tem um código de barra. Então, já começa a se associar ao GS1. A partir de R$30 lá, quem é MEI, tem poucos produtos, consegue se associar por ano e você vai gerando seus próprios códigos de barra. Enfim, muito ouro aqui já, hein? Muito ouro aqui.
Muito curso aí, tá aí nesse podcast.
Tem muito curso inteiro que não fala o que a gente está falando aqui. E, inclusive, falando de curso, nós temos o treinamento Seller Pro, que aborda Mercado Livre ali também com muitas aulas. São 3 ou 4 módulos de Mercado Livre que vocês conseguem ter um resultado bem legal. Agora, como que a gente foge um pouco da concorrência hoje, né? Dentro do Meli, a gente consegue, primeiro, na busca de produto, vocês começarem, na hora que encontrar um produto para vender, identificar a concorrência. Vou dar outra diquinha de ouro aqui. Na hora que você encontrar o produto para vender, vai lá no Mercado Livre, procura esse produto e coloca menor preço. Veja quantas pessoas estão queimando o produto. Quer fazer um teste prático? Tá me escutando? Quer fazer um teste prático? Coloca máquina de acabamento no Mercado Livre ou maquininha dragão, o jeito que você quiser pesquisar, põe menor preço. Beleza? Você vai ver lá um monte de anúncios por R$7. Um monte. Páginas de anúncios por R$7. Agora coloca a xícara transparente, que não é um nicho que todo mundo olha. E veja quantas pessoas estão vendendo pelo preço mínimo. Então aí você já consegue identificar se um produto é altamente competitivo ou não. Tem muita gente queimando produto, foge desse produto. Ele não é para você vender. Você não tem que ficar ali. Por que muita gente queima produto, gente? O que acontece? Um influencer, a gente mesmo às vezes posta produto oportunidade, o produto viraliza, tem vídeo nosso com mais de 1 milhão de views falando de um produto. O que vai acontecer com isso? Um monte de gente vai vender aquele produto. E é ruim isso? Não, porque aumenta a demanda do produto também. Se você tiver a estratégia certa e dinheiro, você arrebenta. Então, na Amazon, por exemplo, a gente consegue pegar produtos de alta demanda, vender acima da média do mercado com o nosso método e arrebentar. Sendo assim, sempre, a gente falou nos últimos podcasts também, equilibre o seu portfólio entre produtos de alta demanda e produtos de baixa demanda, porque aí de baixa competitividade e alta competitividade, porque aí você consegue equilibrar suas vendas também. Certo?
Certo.
Algo mais para a gente agregar aqui para a galera sobre competitividade e qualidade?
Eu acredito que isso, né? E tem o turbinho ali do Mercado Livre, que é o Ads, né? Que não funciona tão bem ainda, mas acredito que eles estejam em movimento para aplicar mudanças em breve. Mas sempre dá um gás ali, né? Nas vendas, no, na visibilidade dos anúncios e etc. Mas nada adianta também você usar Ads se a qualidade do seu anúncio estiver ruim. A conversão vai até atrapalhar, porque daí a conversão não vai ser boa e vai travar o seu Ads ali para gastar.
Falando sobre isso, eu acho legal também que, sobre as atualizações do Mercado Livre, no podcast passado a gente falou sobre a Amazon Ads, né? E a gente estava falando sobre as possibilidades de anunciar em outras plataformas a partir do Amazon Ads, que estão atualizando, cada vez vai ter mais novidades nesse nicho. O Mercado Livre, eu acredito que é uma empresa que tem parcerias muito grandes, que eles poderiam ter posicionamentos muito fortes ainda para poder
isso,
explorar,
né?
O mercado. Eu acredito que eles ainda vão, né?
Então, tem um boato, não de parceiros, mas tem um boato que quem tem marca, Private Label e White Label, está ganhando alguns betas aí, alguns betas já estão testando ads diferenciados dentro do Meli. Então, se você tiver marca e código GS1, você poderá fazer ads dentro do Meli como palavra-chave, por exemplo, um display, um banners. Então, nunca recebi essa informação oficial, mas já são boatos que estão esquentando aí, ou seja, eles estão testando para já abrir para todo mundo que tem marca.
E vão testar, e vão aplicar, porque eles estão copiando a Amazon... Ctrl C, Ctrl V, vai vir novidade pro Ads aí, com certeza. É muito defasado o Ads. E não é uma crítica que o Mercado Livre é uma shit. O Mercado Livre está todo momento melhorando, então ele vai copiar, com certeza.
Sim. O Andrezinho, na palestra que ele deu na imersão que eu tava, ele falou: cara, nosso papel é incomodar os vendedores, mas incomodar para o bem, fazer mudança que o vendedor tenha que se movimentar para vender mais. Daí teve até algumas reclamações, né, de, pô, mas o catálogo, pô, mas a... Como que é que você falou? A tag lá de produtos com reclamação.
Mal atendimento.
Depois, daí a gente vai consertar. A gente vai arrumar, a gente tá escutando feedback e vai melhorar. Só que a gente vai continuar incomodando o vendedor, porque a gente vai mudar. Toda hora a gente vai mudar alguma coisa. Isso é bom.
Sim, a evolução, né?
Porque, por exemplo, o Mercado Livre Ads libera todas as opções igual a Amazon Ads.
Vira o jogo completamente.
Vira.
Eu acho engraçado que o pessoal, às vezes, a gente fala sobre vender no marketplace, mas esquece da principal coisa, né? Tem um marketing por trás ali de entender qual que é o comportamento do consumidor também. E como é que o Mercado Livre, a Amazon, as plataformas vão descobrir como é que o consumidor se comporta em determinados posicionamentos se isso não for testado, se isso não for mudado. Sim. Então tem mais essa ainda por trás, que é o papel deles, né? Eles também têm que trabalhar, né?
Tem que trabalhar muito, né? Imagina o tamanho da pressão que eles não têm para poder melhorar e evoluir.
Eles vendem uma ideia pro seller, imagina se essa ideia não funciona lá na outra ponta, o consumidor não adere. Se, por exemplo, o Prime fosse um negócio que todo mundo falasse, ah, não quero.
Exato.
Ia ser outra Amazon, ia ser outro mundo.
Exatamente. Sim. Falar em Prime, o Mercado Livre tem o Meli Plus lá dele agora também, que ele se movimentou e trouxe, né, frete grátis para determinado dia. Eu não tô 100% perdendo disso, mas se eu não me engano, quem é nível 5, que tem direitos ali a Disney Plus, Star Mais e etc., também tem direito a frete grátis em alguns produtos para determinado dia da semana. O dia que o caminhão está na rota do seu endereço, eles dão o frete grátis para você, mesmo o produto sendo abaixo de R$ 79,00.
Que top.
Isso é super bacana. E se você não for nível 6, ou seja, se você não comprar recorrentemente no Mercado Livre, você pode assinar o Meli Plus. Não é isso?
É.
Então, super bacana também para a galera que...
Se o Mercado Livre copiou até um negócio de filme, que não é nada o core dele, imagina o Ads, que é o core do Mercado Livre...
Por que não vai vir
novidade? Por que não vai copiar nisso?
Você ia falar alguma coisa, eu cortei você, desculpa, para concluir a linha de raciocínio.
Já perdeu, né?
Foi mal.
Eu perdi. Eu olhei para minha mão e verifiquei que eu tinha uma pinta aqui e ela sumiu. Não sei há quanto tempo, mas sumiu.
Nossa, o que tem nesse café aqui?
Não, eu tinha uma pinta de nascença aqui, ó. E não tem mais.
Tá aqui, doido. Aqui, ó.
Nossa!
Andou.
Ela andou, cara. Era aqui, ó.
Ó o papo.
Um grau, né?
Ó um grau.
Cafézinho tá bom.
Cafézinho tá fazendo efeito. Ai, enfim. É, Mercado Livre, então, evoluindo bastante, profissionalizando bastante. Acho que um tema que muita gente pergunta, né? O Mercado Livre pode saturar? Na minha visão, nunca vai se saturar, só vai se profissionalizar cada vez mais. Cada vez mais, você tem que ser um profissional de imagem ou contratar uma agência para fazer. Você tem que ser um profissional de estratégia de precificação e escolha de produtos ou contratar sistemas para fazer para você. Cada vez mais, você tem que ser um profissional de ads ou contratar alguém para fazer para você.
E digo mais, essa é só o front, eu acredito, da profissionalização do negócio. Tem o back-end, vamos dizer assim, da profissionalização, que é a gestão da sua empresa,
sim,
a gestão da lucratividade dos seus produtos.
A escolha de produtos.
A escolha de produtos. E para ajudar nisso, existem ferramentas também, que é pouco explorada por todos. E acredito que em primeira mão, vamos falar do que foi lançado para todos os nossos ouvintes. É a
primeira vez falando de...
A ferramenta Gestor Seller.
Legal.
Que era somente para nossos alunos, que estão usando com vigor essa ferramenta. E todos os feedbacks que estão vindo dessa ferramenta estão sendo muito positivos.
Cara, a ferramenta com o menor índice de cancelamento que a gente já viu, com o maior índice de uso que a gente... Os servidores estão ficando caros, velho. Porque quando você desenvolve uma ferramenta, você já sabe que não é todo mundo que vai utilizar. Nessa, não. Essa... Tá toda a galera. A gente chegou esses dias, abriu... Que a gente não tem acesso aos dados por questão de ética. Só nosso sócio lá tem acesso aos dados de venda e etc. Mas ele trouxe pra gente o nosso dado de uso do sistema. Era meio-dia, 70 e
pouco. 9 e pouco da manhã.
9 e pouco, 70% das pessoas, é isso? 70
já tinham acessado o sistema.
Já tinham acessado o sistema para ver o seu negócio, cara.
Ah, é que é um sistema dinâmico desse, que faz todo esse sentido. É aquela coisa, acordar de manhã, passou o café,
primeira coisa, o gestor certo. Exato.
E vamos ver como é que tá o meu negócio.
Eu instalei aqui no meu celular, dica, inclusive, para quem já... A gente nem falou que é o gestor sério, eu tô cortando, né? O Diego terminou o pitch dele ali. Mas eu instalei no celular... Você instala, não é um app, mas você baixa, vai no navegador, acessa e coloca para jogar para a área de trabalho. Então, é o meu app favorito ali, entre aspas, o navegador favorito. Eu clico e já abro minhas vendas hoje. De manhã, a primeira coisa que eu faço é isso. Abro ali, opa, já vendeu isso ontem. Beleza, hoje já está aqui. Já estou sabendo como vai ser o dia, mais ou menos. Já era, aí eu vou tomar meu banho, aí eu vou me preocupar com o dia.
Produtos que eu fiz estratégia para posicionar ontem, exato, já vendeu.
Tá, você já vai verificando ali ao vivo ali, se está dando... Venda, se está lucrativo, quantos por cento de margem tem. Enfim. Qual a representatividade dele nas suas vendas. É bruto.
É o Gestor Seller, Diegão. Então fala para a galera aí. Primeira mão, está aberto para todo mundo contratar. Que é o Gestor Seller?
É uma ferramenta de gestão de vendas e lucratividade. Venda a venda ao vivo, vai entrando lá no Gestor Seller e descontando todas as taxas que foram descontadas, o imposto que você configurar lá já vem descontado, e dá venda a venda qual margem de contribuição você está tendo em produto por produto, além do geral da sua conta ou das suas contas do seu marketplace ou dos seus marketplaces. Ele está integrado com o Mercado Livre e Amazon no momento, em breve Shopee também, mas é a ferramenta que a gente buscou durante 10 anos.
É verdade. A vida inteira a gente queria saber a lucratividade do nosso negócio, a gente precisava fazer planilha ou esperar. Né? Teve um momento na nossa vida que a gente parou de fazer as planilhas e contratou um financeiro para fazer tudo isso. E não é só nosso feedback. Infelizmente, os financeiros das empresas aí vão ter que agregar mais para a empresa. Porque
aprender
só
a fazer anúncio.
Só fazer planilha acabou. Não precisa mais fazer a planilha de lucratividade bruta, porque o gestor seller em poucos cliques ali. É, hoje, nosso gestor financeiro está fazendo várias outras coisas, porque só ele era pago, lógico, né, para analisar, comprar e etc. Mas ele demorava 10 dias do mês para trazer o nosso resultado final da empresa.
Uma pergunta sobre o gestor seller. Ele ajuda a gente a entender a lucratividade por produto ou no geral?
Também. No geral e por produto.
Então, tudo do jeito que você quiser.
Eu consigo qual produto eu não vou mais fazer a recompra se eu
sim,
consigo ver dentro do sistema. Ótimo.
Na dashboard, você entrando, vai ter ali.
O tempo que perde para fazer isso manualmente.
Nossa. Demais, né? Você vai ver faturamento, quanto o marketplace deveria te pagar, o líquido dos marketplaces, o seu lucro bruto, descontando o imposto e custo do produto, e sua margem de contribuição, logo de cara. Aí você clicando numa flechinha para baixo, você vê mais dados, vê gráfico, vê um monte de coisa, e ali já tem os top 15 produtos mais vendidos daquela empresa, daquele dia que você selecionou, ou de todo o seu negócio. Então, se você tem um grupo de empresas, tem um grupo de contas, você pode ver eles individualmente ou de maneira juntos, geral, dos dias que você quiser, dos meses que você quiser, inclusive os produtos foram vendidos. Aí tem o painel de vendas, que você vê venda a venda, como o Diego falou, descontando imposto, custo do produto, tudo detalhado em tempo real ali, demora às vezes no máximo 2-3 minutos para entrar aquela venda e o sistema começar a trabalhar para calcular o lucro real. Além disso, tem os produtos analíticos, porque você vai lá ver empresa por empresa isso que você quer ver, a representatividade, o faturamento, o lucro que cada produto deu, além de relatórios, além de configurações, para você ver se sua margem está legal, se não está. Tem muita coisa bacana e muita coisa legal vindo, né?
Além de muita coisa por vir.
E o bacana é que esse sistema ele vai ter que aumentar de preço. Só que quem contrata agora, mesmo com as funções vão aumentar, essas pessoas vão ter o mesmo preço, mesmo as funções aumentando. Porque é um compromisso que a gente traz aí para a galera. Sendo assim, quem está nos vendo, gestorseller.www.gestorseller.com.br. Vamos deixar aqui na descrição desse podcast também. Olha, vale muito a pena, gente. Mas vale muito a pena. Assina lá que vale a pena. Você tem 7 dias de garantia. Se você assinar em 7 dias e não usar, você perde seu dinheiro de volta. Mas eu garanto, se vocês configurarem, vocês vão usar. E muito.
Muito. É uma ferramenta fenomenal. Vicia, gente.
Vicia. Show?
Show de bola.
Então, o Diego falou tudo aí. Não é basta você aprender com qualidade a criar um anúncio se você não mede lucratividade. Antes de lançar essa ferramenta, a gente fez várias pesquisas e mais de 90% das pessoas não têm acesso ao lucro em tempo real e mais de 40% das pessoas não sabem quanto estão lucrando.
Isso olha que absurdo.
Absurdo para o vendedor de marketplace. Você tem que se profissionalizar nessa área de gestão. Beleza?
Beleza. Boa. Acho que um assunto que a gente ainda não tocou ainda sobre o Mercado Livre é sobre a logística. A logística faz diferença para quem está começando?
Boa. Quando a gente começa a vender no Mercado Livre, na maior parte das vezes começa como correios. Eu não sei por que o Mercado Livre não mudou esse negócio ainda. Independente se é CPF ou CNPJ, você vai vender e vai levar lá no correio a sua mercadoria. Por que eu sou bravo com isso que o Mercado Livre não tenha mudado? Porque quando você está no correio, o seu preço de frete final para o cliente final é diferenciado de quando você está na malha logística do Mercado Livre. Isso faz que você não venda. Isso faz que um vendedor iniciante tenha menos chance de vender do que quem está na outra logística. Então, só para quem está viajando e entender, o Mercado Livre trabalha com três modelos de logística. Logística Correios, que você entra já é obrigado a estar ali. A malha logística do Mercado Livre, que envolve full, ponto de coleta e etc. E o Flex também, que é para determinadas regiões, mas esse é bem bacana. Você vende, recebe o frete e contrata o motoboy para entregar no mesmo dia. Quando você está no correio, você vendeu, imprimiu a etiqueta, colou na mercadoria e leva nos correios. Só que o frete é muito caro. Quem é CPF nunca sai dos Correios, então aqui já vai estar uma trava para vocês que não pretendem abrir um CNPJ. Dá para começar como CPF? Dá, mas você vai ficar sempre travado nos Correios. Quando você é CNPJ, começa com os Correios, começa a ter resultado, você é convidado para a malha logística do Mercado Livre, que aí vai ter pontos de coleta espalhados na sua cidade, você vai e leva a sua mercadoria pronta lá e o Mercado Livre consegue entregar mais rápido e dar um frete mais barato para o cliente final, o que ocasiona mais vendas e mais conversão no seu anúncio. E depois você pode ativar o Flex também, e depois você pode ativar o Full também, que é aquele que você envia para o Mercado Livre e ele faz tudo. Enfim, por que eu fico bravo com o Mercado Livre então? Porque ele devia ativar direto a galera que tem disponibilidade nesse mercado coleta, no ponto de coleta, no Places, na agência Mercado Livre. Não tem um porquê eles não fazerem isso. Ah, Bruno, vai aumentar muito o volume. Ué, esteja preparado para o volume então, pô. Ou para de aceitar vendedor. Não quer volume, para de aceitar vendedor.
Eu
então,
acho que eles utilizam essa trava justamente para eles conseguirem a qualidade do serviço de entrega que eles têm, que eles entregam muito rápido e não atrasar, e segurar um pouco justamente isso,
esse crescimento
muito avançado, né? Porque é fato, né? O Mercado Livre vende muito mais que a Amazon.
Sim.
Então, eles têm um volume muito alto, né, de compradores. E eu acredito que é aí uma travinha para eles segurarem.
Então, a logística faz total diferença. Quando a pessoa sai do correio para o Places ou para a agência Mercado Livre, muda o jogo, você começa a converter mais seu anúncio e vender mais. Sendo assim, CNPJ que começou no Mercado Livre agora, faça de tudo para ir para essa agência que vai mudar o jogo para você. Como que você faz de tudo? Vendendo mais e abrindo chamado lá toda semana, encher o saco deles lá.
Aí tem a outra modalidade de logística também, que é o fulfillment, que também dá mais relevância para o anúncio, aumenta a conversão e etc.
Mas
consequentemente,
né?
Posiciona o anúncio. Tem alguns requisitos.
Você não consegue entrar logo de cara. Tem que ser CNPJ e tá vendendo durante um tempo para eles aceitarem vocês.
É isso aí.
Boa.
Então ajuda bastante a conversão e vendas, a logística, né?
Boa.
É um fator importante.
Faz total diferença. Se você puder ativar Flex, você ativa. Se você puder estar no agência Mercado Livre, você esteja, que faz diferença.
Boa.
Boa.
Acho que é assim a gente finaliza esse assunto Mercado Livre ou temos algum ponto a mais?
A gente ainda não falou, acredito, não sei se a gente falou de tudo, a gente comentou, mas sobre as atualizações do Mercado Livre que podem fazer diferença. A gente passou por cima delas.
A gente foi citando algumas aqui, né? Mas o... catálogo, o Mercado Livre está mudando muito coisa para catálogo, produto genérico, produto de marca, está fazendo uma reviravolta lá dentro, seguindo o modelo Amazon, então não tenho que chorar, eles já falaram, vai ser isso e vai ser isso. É claro que eles vão ajustar, que eles estão fazendo muita coisa errada. Uma reclamação que eu escutei bastante foi a galera falando de falsificação, como eles não têm um controle tão grande de falsificação. Tem muita gente, anúncios sendo juntados ali, nem sei se existe essa palavra, mas anúncios entrando em catálogo e daí fica disputando com o cara que vende falsificado, o cara tem muito mais preço, difícil de competir. Então está tendo uma revolta aí dos vendedores quanto ao assunto catálogo, mas eles vão ajustar, mas já falaram que vai ficar, vai continuar, beleza? Como fugir desse catálogo? É você pensar cada vez mais em private label e white label. Você ter sua própria marca, você ter seus próprios produtos. Porque isso é o futuro do e-commerce. Eu já estou começando a bater nessa tecla há mais de um ano. E vocês que estão aí por fora disso vão ficar para trás. Beleza? Depois, temos ali
As fotos,
que tem que ter cada vez mais fotos. Né? 10 fotos, na verdade. Os clips, que está fazendo muita diferença. Estão penalizando anúncios por mau atendimento ao cliente, está derrubando anúncios que faturam 100, 200 mil, está indo para 50 mil, caindo 50% do faturamento.
Isso é uma coisa que eu já vi muito no Mercado Livre, anúncios que vendem muito bem, mas você vê as perguntas e não responde, é sem resposta, é um atendimento...
E eu acho super justo, só que o Mercado Livre está errando numa coisa que eu acho que é um bug. Mesmo que o erro seja da transportadora, por exemplo, do próprio Mercado Livre, se o cliente abre uma reclamação, está penalizando o anúncio.
Aí não, né?
O que, que o vendedor tem de culpa do full do Mercado Livre não entregar bem? Daquele vendedor que joga o produto para cima e sai correndo. Sabe esses vídeos que aparecem?
O entregador, direto, né?
O entregador vai, joga o produto para cima, pisa no produto antes de entregar. Então, tudo isso daí, se o cliente está reclamando, independente da reclamação, está entrando e penalizando o anúncio e está acabando com o anúncio, cara. E tem uma galera reclamando que isso está acontecendo. Agora, não, o produto é ruim, chegou ruim. Beleza? Perdeu a exposição. Ok. Agora, se o vendedor não tem culpa, é sacanagem, né? Enfim, tudo isso é o Mercado Livre se movimentando, gente. Quando ele se movimenta, acontece bug, acontece erros e fiquem tranquilos que isso é totalmente normal. Estamos entrando numa nova fase do Mercado Livre. 2024, o jogo vai mudar dentro do Mercado Livre.
Vai ser reembaralhado as cartas mais uma vez.
Estejam lá. Ah, Bruno, mas eu tô gostando tanto da Amazon, a Amazon tá vendendo bem e tal. Tô escutando vários players, né, que são alunos nossos. Lá a gente ensina os dois. Só que as pessoas começam no Meli e na Amazon. Na Amazon é muito mais rápido o resultado nesse momento. Então a pessoa desiste do Meli. Mas é bom estar ali. É bom pôr o pezinho ali. É bom ter um produto vendendo todo dia. É bom, porque a gente não sabe. A Amazon também pode revirar, voltar.
Dá para dizer, né, que no mercado de marketplace não é bom ficar assistindo de longe.
Exato. Esteja ali, né? Esteja. Mais de 2 marketplaces eu acho também que não deve estar, né? 2 é o número ideal. Então, Bruno, tô muito bem na Amazon e comecei a vender na Shopee. Tá bom, Amazon e Shopee. Mas o que a gente recomenda mesmo é Amazon e Meli, por serem os maiores do Brasil.
Ótimo.
Fechou?
Fechou. Um último assunto, eu acho.
Boa, bora. Manda.
Black Friday. A gente não falou do Black Friday no Mercado Livre.
Está aí, hein?
Tá aí, tá chegando. Não tem muito tempo, né, para a galera já se preparar, mas um fato legal é que o Mercado Livre vai investir 3 vezes mais na Black Friday de 2023 do que investiu em 2022.
Prepare seus estoques.
Prepare os estoques, porque estão com uma expectativa muito alta. Falaram que a TV Globinho lá vai faturar com o Meli esse ano, porque vai aparecer muito Mercado Livre na TV Globo e em outros canais de comunicação. Então eles vão vir forte tentar reviver essa Black Friday, que cada vez está pior, né? Black Friday, Black Fraud, né? É. Enquanto a Amazon conseguiu se reinventar nisso e criou uma data só dela que é muito forte, o Mercado Livre está penando cair no Black Friday. Então eles acharam o caminho em 2022, 2023, falaram que vão estourar a boca do balão.
Quando a gente escuta uma notícia que o Marketplace diz que vai investir em Black Friday, quais será que são esses investimentos todos que eles
publicidade,
fazem,
além de publicidade? Né?
Publicidade e, às vezes, queimar margem, né? O que é queimar margem para o Marketplace? E para o vendedor falar, ó, faz uma promoção de 10% que eu absorvo 5%, faz uma promoção de frete grátis que o frete é por minha conta. Enfim, então eles queimam margem, investem muito em publicidade, então traz gente, põe preço baixo de verdade e vende. Inclusive isso é uma coisa que falaram que estão monitorando de verdade os preços há 60 dias já e só vai ganhar o selinho da Black Friday que o produto que realmente estiver mais barato. Não vai ter promoção fake, não vai ter nada. Então eles estão tentando mudar a chave da Black no Brasil e trazer esse movimento muito forte aí. Vamos ver como que vai ser.
Ainda mais que a Amazon deu a brecha, né? Que ela não investe tanto no, na Black. Né? Então, o mercado.
Se bem que a Amazon está despejando tanto dinheiro no Brasil que não é. Eu não sei, cara, o que, que é. Não, ela é capaz.
É que não é o foco, né?
Não é o foco.
É legal porque, por exemplo, assim, o Mercado Livre, a gente estava falando no começo, né? Falando que todo ano tem uma notícia falando que tem um investimento de sei lá quantos bilhões aí para poder. Um investimento no Mercado Livre. Mas, de repente, às vezes, as outras marketplaces também fazem investimento, só não falam, né? Fica quieto.
E, por enquanto, o Mercado Livre não copiou ainda a Prime Day. Imagina, já vai ter o Meli
Day.
Meli Day
vai ficar legal. Turma, então, concluindo, antes da gente ir para o Seller News e para o Seller Quest, concluindo, ainda vale a pena vender na Amazon? No Mercado Livre? Vale muito a pena vender no Mercado Livre. É ter paciência, é um negócio, não é do dia para a noite, como muita gente fala aí, vai demorar. No começo pode ser que não seja tão lucrativo, mas é possível. Crie o seu negócio com um pé no chão, porque vale muito a pena.
Perfeito. Boa. Só não valeria a pena vender no Mercado Livre se um dia os marketplaces em geral falassem assim, ó, se você quer vender na Amazon, você só pode vender na Amazon, não pode vender no Mercado Livre.
Aí
eu escolheria a Amazon também, mas como pode? Como é democrático? Bora lá.
Bora.
Estar nos dois.
Tomara que isso nunca aconteça.
Ah, não vai acontecer.
Difícil. Então, para quem não sabe, a gente tem um quadro de Seller News e Seller Quest. A gente traz notícias do nosso cotidiano e depois traz pergunta da audiência. Bora pro Seller News?
Bora.
Notícia de hoje. Mercado Livre, Amazon e OLX lideram o ranking de e-commerces mais acessados do Brasil.
Cara, eu preparei até mandei duas fotos aí. Se você puder ler a segunda parte dessa notícia, seria muito bacana. Eu enviei aí o texto da notícia, não enviei?
Deixa eu ver a segunda foto.
Mas basicamente tem alguns números aí interessantes para a gente compartilhar com a audiência. Se eu não enviei, eu vou chutar aqui os números, mas é algo próximo, tá? Aí, basicamente, está falando que o Mercado Livre está com...
Aqui, ó. Com média de 286 milhões de visitas mensais, o Mercado Livre é o e-commerce mais acessado no Brasil em 2023, segundo o levantamento da Semrush, plataforma de marketing digital que divulgou um ranking de 20 plataformas mais acessadas.
Beleza. E a Amazon?
Não está aqui.
Não está?
Não.
Mas, basicamente, a Amazon está tipo, com uns 250 milhões de visitas. Então, Mercado Livre com 286, a Amazon com 250. Gente, chegou. Tá chegando.
Gostando.
2024 negócio vai ser bruto aí essa disputa, tá? Então, tomem
cuidado. Aqui, ó, cerca de 260 milhões da Amazon e 286 do Mercado Livre, achei.
Olha isso. 16 milhões de visitas só de diferença, gente. O último dado que eu tinha pego em agosto, eles ainda estavam numa diferença de market share muito grande. Muito grande sim, né? O Mercado Livre estava com 13,
olha que
a Amazon
bacana
com
aqui,
8,
ó,
9.
Com cerca de 260 milhões, o número representa um crescimento de 30,7% de comparação com o mesmo período em 2022, que foi de 193
milhões. 30% de crescimento.
É absurdo.
É, Mercado Livre. Se movimenta, meu amigo.
Acelera.
Isso pra gente, sellers que estão nos escutando, futuros sellers, é lindo escutar isso. Escute como se fosse uma música para os seus ouvidos. Porque isso faz com que o Mercado Livre se movimente.
É a música do Vini. Mexe a cadeira.
Nossa,
e tirou do fundo do baú.
E você parece um pouco ele, né?
Ah, que é isso? Olha só, cara.
Edição, puxa uma foto do Vini aí.
Enfim. O Mercado Livre, é bom que a Amazon chegando, que o Mercado Livre se movimenta, daí o Mercado Livre se movimentando, a Amazon se movimenta, põe mais dinheiro, e o vendedor sai ganhando no final das contas por ter dois gigantes brigando aí pelo primeiro lugar, pelo market share. Certo?
Certo.
Então, notícia dada, agora bora para duas perguntas da audiência para o Seller Quest.
Bora lá.
Vamos lá. Ó, o pessoal quer saber de produto, né? Qual produto começar? Como achar um produto com margem? Então, como achar um produto com margem?
Bom, essa é boa, né? Ferramenta, né? Então, primeiro você encontra um produto com demanda. Segundo, você vê a tendência do produto. O que é a tendência? É a visita. Se ele está crescendo ou está descendo. Depois você vê a média de vendas desse produto por dia. Como que você vê isso? Data de criação e o range de vendas. Tudo isso com ferramentas, igual o Seller Spy, Seller Pro Analytics e tal, você consegue visualizar. Se quiser ir manualmente, não dá para ter. Gente, quem não tem tecnologia, quem não investe em tecnologia, vai ficar para trás. Esse negócio está profissional. Não, mais uma vez, não quer contratar as nossas? Contrate outras, mas contrate ferramentas. Porque isso daqui vai ser essencial.
Utilize da tecnologia, né? Tá.
Exato.
Aí para ser utilizado.
E depois, para você analisou tudo isso, seu produto passou em todos esses critérios, de alta demanda, com tendência alta, com média de vendas boa, aí você vai para a concorrência. A concorrência, na minha visão, é difícil medir, mas pelo número de resultados do Mercado Livre. Então, quando você pesquisa um produto, você vê o número de resultados. Ou pelo menor preço. Quantas pessoas estão queimando aquele produto no mercado? São os dois fatores que você pode concluir se um produto é legal para trabalhar ou não. Show?
Show de bola.
Fechou. Mais uma aqui, ó. Consigo migrar do CPF para o CNPJ depois de já estar fazendo vendas?
No Mercado Livre, sim. Na Amazon, não. Na Amazon, nem depois, nem antes de estar fazendo vendas, consegue
fazer. Tem que fechar uma conta e abrir outra.
Mas no Meli, se for o mesmo titular ali, você migra tranquilamente do CPF para CNPJ.
Beleza. Mais uma, então?
Mais uma para a gente concluir.
Como começar a vender na Amazon sem nunca ter vendido em nenhum marketplace?
Muito boa pergunta. Em primeiro lugar, você vai chamar lá no meu inbox e vai falar: Bruno, quero o link da Amazon exclusivo de vocês. A gente vai te mandar um link para você se cadastrar dentro da Amazon, o qual a gente vai dar 3 meses de assessoria e suporte 100% gratuito. Aí é o primeiro passo. Se quiser também, pede a lista de fornecedor. A gente manda uma lista com 5 fornecedores, um deles representa várias importadoras. Você já consegue ter o fornecedor, o suporte e o cadastro para começar. E depois disso a gente vai te orientando, depois disso você vai devorando o nosso conteúdo. E se fizer mais sentido para você, se você quiser acelerar mais ainda, tem o nosso treinamento, que é muito completo. Tem mais de 100 aulas de Amazon lá dentro. A lista de espera está aqui. A gente tem todas as ferramentas para te ajudar. A gente tem sistema, a gente tem apoio gratuito, a gente tem apoio pago. Se quiser uma mentoria individual ainda, quero alguém do meu lado me acompanhando. Temos mentoria individual. A única coisa que não, você não vai sair de perto da gente falando é que você não vai ter apoio e suporte para você conquistar o seu sonho. Tudo que você precisa está aqui. Agora vai depender de você. Vai depender da pessoa que perguntou aí para a gente. Você realmente quer? Ah, quero, mas não tem dinheiro. Gente, nosso suporte é gratuito. Faz um bico, junta para comprar os produtos e apega o nosso suporte gratuito. Ah, quero, mas eu tenho muito dinheiro, tenho menos tempo. Tem a Azazu para te ajudar. Contrata a Azazu, os serviços dela, a Ads, gestão de contas e etc. A gente cria soluções para dores e a gente não tem uma objeção que a gente não quebre com todas as soluções que a gente criou. Só basta querer de verdade e saber que não é do dia para a noite.
Ótimo.
Boa. Boa. Com essa muito a gente boa. Encerra
falou bonito, rapaz.
Falou bonito. Chave de ouro.
Merece uma salva de palmas.
E pra te encontrar nas redes sociais, Diegão.
@ Diego Capelletti.
E você, Giovanni Bittencourt.
@ Azazu Marketplaces.
Boa, turminha. Aproveitar o jabá do Giovanni aqui. Contrate a Azazu, eles fazem tudo para vocês, desde gestão de contas, gestão de ads, anúncios em qualidades altíssimas, conteúdo a mais para a Amazon, fotos, enfim, tudo que vocês precisarem para agilizar o seu negócio, a Azazu está aí para ajudar vocês. E para me encontrar nas redes sociais, @ Bruno Capelletti, aqui no Instagram, lá no Instagram, no YouTube, Bruno Capelletti Seller Pro, e esse podcast aqui você encontra tanto no YouTube com áudio e vídeo, tanto no Spotify com áudio e vídeo, como Sellercast. Inclusive, vocês estão devendo uma inscrição pra gente lá, hein? Tá nos escutando aqui, absorvendo todo o conteúdo e não é inscrito ainda, ó. Tô de olho em vocês. Se inscreve lá. Valeu, turminha. Até o próximo.
Mexe a cadeira.